Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido ABCcast.
Ho, ho, ho.
Hoje é um dia muito especial, Feliz Natal, você que está conosco, você que vai assistir posteriormente, nós desejamos a você e a sua família um Feliz Natal. Se você quer saber mais, hoje nós vamos conversar sobre o maior presente que a humanidade já recebeu. Nós vamos falar sobre Jesus de Nazaré. Se você quer conhecê-lo, fique até o final deste episódio. Muito obrigado por estar conosco aqui nesse horário diferente, nesse horário especial, porque eu queria que a câmera aqui pegasse tudo. Tem como mover para a câmera aberta?
Olha que mesa linda.
Pudesse ver a nossa decoração especial de Natal.
E o café,
olha que coisa maravilhosa.
Aqui. Glória a Deus por ele.
Hoje um café especial, porque a data é especial. Presente daqui do nosso sonoplasta. E meu nome é Daniel Veloso, eu sou o seu anfitrião. É mais uma vez um grande prazer estar com você nessa noite especial que antecede a nossa noite de Natal.
Verdade. É a véspera da véspera.
Véspera da véspera.
Nossa. Antessala da véspera.
E eu, claro, não poderia estar fazendo isso aqui sozinho. Estou acompanhado deles. Deles quem, pastor? Deles, gente. Deles. A irmã Mali acabou de colocar aqui, porque está tão fixado, você já sabe. Eu vou até aqui, olha só. Estou acompanhado deles que são...
Discípulos.
Pastores,
futuros pastores,
homens de Deus
que vão edificar a sua vida.
Estamos nessa caminhada aí.
Essa semana eu fui cortar cabelo, é uma coisa que a gente faz antes do Natal, e o meu cabeleireiro, o meu hair stylist, que hoje em dia...
Não possui isso.
O Renê vai no barbeiro.
O meu é 10 reais, eu jogo aqui na massa o valor.
Você não faz reais. Em casa?
Rapaz, eu já fiz.
Não, e 10 conto por isso aí...
Qual o problema? Por que eu não faço? Eu tenho a máquina, mas qual o problema? Eu não consigo fazer o pé.
Pezinho.
E a Nicole não gosta de fazer, aí eu vou lá, 10 reais.
Tu raspa o pé?
Não,
ele vai e faz o pé e a mão já.
O pé do cabelo.
Eu não consigo fazer o pé.
É,
entendi.
R$10 uma pichincha, se for na máquina.
E tá ele bom dizendo,
se for na tesoura, é 15. Você vê como é que é o nível alto lá da barbearia.
Tá falando mal do teu barbeiro ao vivo. Ao vivo.
Dona Marta, um abraço. É uma mulher, dona Marta. Um abraço, dona Marta.
Meu Deus.
Já que a gente tá no momento merchan, quero agradecer aqui o Jares Martins, que é o meu patrocinador. Mas assim, ele falando, cara, é muito engraçado. Toda vez que a gente escuta essa abertura, a gente sabe que vocês... estão ali se divertindo. E realmente, gente, para nós aqui é um privilégio, é uma diversão. Apesar de dar muito trabalho, isso aqui não é feito de graça, como o Rafael gosta de lembrar sempre.
Aproveita as festas de fim de ano, compre no link da Amazon.
Isso aí. É com muita alegria que a gente faz isso.
Ah, e façam superchat
também. Façam superchat. Seu microfone não.
Te garfaram bem na hora.
Não, mas acho que foi o geral que...
Não.
O
dele ainda tá fora.
Olha que eu tô fora.
Ah, voltou. É um mau contato.
Gente, hoje é uma noite especial e eu vou apresentar de forma especial. Tenho do meu lado esquerdo, ele que...
Eu não vi nada disso.
Que tem de especial?
Pegou de surpresa.
Que tem de especial?
Pois é, qual o especial?
Surpresa, né? Parada
meio... É um negócio bem especial.
A surpresa não tem surpresa.
Era especial, era isso?
Sabe quando tu vai falando e vai pensando ao mesmo tempo, o que eu vou fazer? Não deu tempo.
Aí não deu ideia. O mar fechou, fiquei, né?
Do meu lado esquerdo eu tenho ele.
Ricardo Carvalho aqui, seja muito bem-vindo e um Feliz Natal. E um próspero ano novo também, né?
Não teremos até o ano novo.
Tem uma boa passagem de ano aí na sua igreja. E se você é da nossa igreja, estamos aqui.
Na ponta esquerda.
Fala, galera. Luciano Rachid aqui. E pro episódio de hoje, uma frase clichê.
Não.
Apesar de estar aparecendo, eu tô olhando aqui.
E você tá de lado, você tá igualzinho.
Eu tô me olhando aqui e não tô gostando, mas tudo bem.
E a gente ficou triste hoje porque a gente descobriu que essa geração não tinha referência do Chaves, do Chapolin.
Ninguém sabe o que é isso.
Dos sete anões do Chaves e Chapolin.
Mas a minha
frase...
Eu já
fui recriminado sobre o jovem.
O aniversário é dele, mas o presente é nosso.
Ah, boa frase.
Frase excelente. O aniversário é dele, mas o presente é nosso.
É rodando, tá? Não é apertando, não.
Ah, desculpa.
O negócio é fazer tac.
Pelo meu lado direito eu tenho...
Fala, galera, que Renner, o discípulo amado, e um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sob seus ombros e seu nome será... Uma dica importante. Muitas pessoas falam,
não
maravilhoso,
tem não
conselheiro,
tem
não tem vírgula.
É maravilhoso conselheiro.
Maravilhoso conselheiro. Fica esse ensinamento aí hoje.
É. Legal, sua mãe tá te ligando aí.
Ixi, é mesmo. Mãezinha, daqui a pouco eu falo com a senhora.
É, por último, mas não menos importante, eu tenho ele.
Fala, pessoal. Rafael Castro.
Beijo,
aqui.
Mãe.
É um prazer, mais uma vez, estar com você. Eu estou aqui com a minha camisa de Natal. O Natal tropical.
Hawaii.
Porque eu não aqui, sei se a galera percebeu, mas estamos todos natalinos.
Nesta linha do Equador.
Não, difícil perceber.
Abaixo do Equador aqui é quente, amigo.
Você não sabe se tá na festa junina ou se você tá na festa praia. De Natal. Mas é isso mesmo. Gente, hoje...
E a nossa... E só pra não deixar a nossa
musical.
Pauta musical é... Mary, Did You Know? Maverick.
Que escutem. Isso, meteu aí a gringa. Meteu
Mary,
a gringa.
Mary, Did You Know?
É só isso, né?
Eu espero que um tá dos bom. Comentários que a gente vai ler no final seja o que a gente não sabe cantar. Se você está aqui conosco, fica até o final, porque no final nós vamos ler comentários que foram feitos sobre os nossos
vídeos
durante
todo
o nosso ano. É. Comentários bons e comentários não tão bons assim, gente. Tem polêmica no final e você pode ficar sabendo
haters.
Desse furo. É,
haters.
Haters
gonna hate.
Haters gonna hate. É. Não tem como. Gente, hoje... Nesse dia tão especial, nós vamos falar sobre a pessoa mais especial que já pisou nessa terra e que hoje se encontra ao lado direito do Pai. Nós temos e somos frutos do maior presente que já foi entregue. E a gente gostaria de conversar com vocês justamente um pouco sobre isso. Hoje a gente quer entrar e nos colocar aqui na perspectiva de Deus, na perspectiva de Jesus Cristo, o que significou para eles poder entregar Jesus para os homens. O que, que significou entregar Jesus como o sacrifício vivo? E é muito engraçado porque a gente fala como se fosse algo normal. Ah, Jesus morreu por você, Jesus veio, Jesus, Deus deu Jesus. É, o texto que é muito comentado, né? Recentemente eu vi um famoso dizendo, perguntaram para ele assim, você é crente? Sou. Qual o verso que você mais gosta? E ele parou a pensar.
Você é meu pastor.
E aí ele disse assim...
O que está na Bíblia?
É, porque Deus amou o mundo de tal maneira, tal. Eu não vou querer recriminar, mas não quero julgar aqui se era verdadeiramente o verso que ele mais gostava ou não. Mas realmente esse verso, ele muitas vezes é falado da boca para fora. Uhum. E a gente não entende o que significa Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna.
É meio que o pessoal replica tanto que vai falando de uma forma como se
exato.
Perdesse o peso dele.
Para de fazer
vira,
sentido.
Vira um clichê, né? Vira aquilo, frase de efeito.
É um mantra, né? Algo... A gente hoje quer parar um pouco para pensar sobre que amor é esse. Que amor que motivou a maior entrega de todos os tempos. Não é verdade?
A gente
é verdade.
Tem uma... para quem segue o calendário litúrgico, né? A Igreja Oriental... A Igreja Católica, a Igreja Luterana, também a Igreja Anglicana, outras também denominações utilizam esse calendário. Nós estamos no período do Advento. Né? Então, são as quatro semanas que antecedem o Natal, chama o período do Advento, justamente fazendo essa reflexão que o senhor falou, pastor, de entender por que era necessário que Jesus viesse ao mundo. A gente tem um episódio, inclusive, que fala sobre isso, né? Da importância, da necessidade. Por que era necessário que Jesus viesse, né? Que Deus viesse em carne? Então a gente já tem um episódio falando sobre isso, e essa reflexão é feita durante todo esse tempo, porque quando a gente fala que ele é o maior presente que pudesse ser dado, e antes da gente começar a gente estava conversando sobre isso, de que tudo, que o nascimento de Jesus é o ápice da criação, é sim. O ápice de toda a história das escrituras, tudo aquilo que veio antes, culminou no nascimento do Senhor Jesus, desde Eva, desde o que Deus falou ali para Adão e Eva na queda. Tudo que aconteceu de lá até, né, o que a gente vê ali na Bíblia.
Tudo que aconteceu antes foi para que acontecesse a vinda de Jesus. Uhum. Tudo que aconteceu depois é resultado da vinda
resultado
de Jesus.
Resultado dessa vinda. Então esse é um período...
E apontando para a sua volta. Né?
E apontando isso. Depois para a sua volta. Exato. Então é algo que a gente precisa se debruçar para entender como é que uma pessoa, que uma mulher que recebeu um anjo, o anjo falou com ela e concebeu ele pelo Espírito Santo. E a gente também falou sobre isso. Que teve seu filho junto com animais, num estábulo. E teve que fazer, porque a palavra diz em Lucas 2, que fala assim, e deu à luz o seu filho primogênito, envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Uhum. Teve uma pessoa E essa pessoa vai ter que se ver
lá em cima. Que botou a plaquinha de não temos quarto.
Não temos vaga. E o Filho de Deus teve que nascer num estábulo com animais, com os outros animais. E este é, e é incrível a gente ter que pensar nisso, né? Que esta situação dentro de um estábulo foi o ápice da história divina, o ápice de tudo aquilo que Deus tinha para a humanidade.
É interessante que quando eu penso nessa história de Deus dar seu filho, seu único filho, não tem como eu não me lembrar da história de Abraão e Isaac. Gênesis capítulo 22 vem narrando a história de um pedido impossível, um pedido que eu jamais, assim, Deus sabe, né, do que eu vou falar agora, com todo amor ao Senhor, é difícil de você entregar, é difícil você cumprir, é difícil você até conceber a ideia de que esse pedido foi feito.
Sim.
Até a nossa mente limitada, né, Abraão aqui não tem como não ter sido cheio do Espírito Santo, no sentido assim, possuído pelo Espírito Santo para dizer sim para Deus nessa hora, porque Deus pede para Abraão, Abraão, eu quero que você me entregue seu filho.
E não era um em 15? Não, era um em 12?
Eu até quero ler o texto aqui, porque vai trazer várias coisas que a gente pode usar agora. Gênesis 22, 2 diz assim, então disse Deus, toma seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali, como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Aqui, quando ele fala isso, eu escuto Deus falando para ele mesmo, toma seu filho.
Isso era uma tipologia,
uma,
né?
Tipologia.
Para aquilo que
é um episódio
faria,
que,
né,
nós não fizemos e talvez não faremos.
É um episódio secreto.
Secreto.
E ele fala assim, toma seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama. Imagina Deus falando isso, sabendo que um dia ele ia ser Abraão e Jesus ia ser Isaac.
É porque a história de Jesus é o que traz sentido, inclusive para... É óbvio, né?
É o cordeiro, toda a Bíblia, que salvou tudo, né? A Isaac ali já era, né? Aquela tipologia de que, tipo assim... Até o próprio Isaac foi salvo pelo sacrifício que, do meu filho, que eu não vou poupar.
Isso. É, e o que a gente estava conversando antes, né?
Sim,
exatamente. É que Abraão, ele não foi até poupado. O fim, mas o pai precisou assistir o filho dele ir até o fim. Ele foi até a morte, né? E morte de cruz, não foi qualquer morte.
E a esperança de Abraão era que ele mataria o filho e o Senhor ressuscitaria.
Exato.
É justamente o que acabou acontecendo com Jesus, né? Essa era a esperança de Abraão. E interessante dessa parte, de fazer esse paralelo com Abraão, o apóstolo Paulo, na Epístola aos Romanos, ele faz muito esse paralelo entre... Quando vem falando da lei e da graça, né? E vem dizendo, porque os judeus ali, obviamente, naquele período de transição, falando, a salvação vai ser aqui pela lei, né? A gente recebeu a lei de Moisés. E ele faz esse paralelo de que Abraão ele veio antes da lei, né? Veio antes da circuncisão, né? E a promessa e a fé vieram antes disso, né? Ou seja, se a salvação fosse pela lei ou pela circuncisão, a expressão que o apóstolo Paulo usa é que a gente anularia a fé e a promessa, né? Que de onde vieram a lei e a circuncisão. E que o apóstolo Paulo está falando de um mistério tão lindo que é o sacrifício de Jesus. Se você tirar, por isso que é o maior presente da história, se você tirar Jesus da equação, tudo que a gente tem no texto bíblico, perde o sentido. A promessa de Abraão, quando o Senhor chama ele para sair da terra dele, que vai fazer dele o pai de uma grande nação, tem sentido por conta de Jesus. A aliança que o Senhor fez com Noé tem por
todas
tem
as alianças têm sentido por causa
por
de
conta
Jesus,
de Jesus. Jesus é um presente muito grande, não é algo simples.
Jesus era a peça que, se naquele quebra-cabeça de 1000 peças, se você não tivesse, não faria sentido nenhuma imagem.
Você não conseguiria construir.
Você
não conseguiria construir.
Ele é a primeira peça.
Porque ele é a primeira.
Ele é a peça angular. Ele, né, a peça que faz todo ali o sentido, dá sentido à palavra. Angular. Hebreus capítulo 11, a Bíblia diz assim: Abraão, quando Deus o pôs à prova, verso 17, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pudesse ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. A Bíblia vai dizer que Abraão não negou seu filho, assim como Deus não negou o filho dele para você. Deus assistiu o filho dele morrer numa cruz. Eu quero que você pare para pensar um pouco sobre isso. Quando a gente assiste aquele filme que foi feito sobre Jesus,
Paixão,
né? A Paixão de Cristo. e a gente vê a crucificação, a gente vê ali Jesus apanhando, Jesus sendo cuspido, Jesus tomando tapa no rosto, tendo um caniço sendo batido nele, né, um cacetete ali batendo nele, as suas roupas rasgadas, ele sendo humilhado, né? Ele sendo ridicularizado. É uma coisa você assistir aquilo e você se sentir mal, você se sentir assim, o peso daquele momento, a dor daquele momento, você se compadecer por Jesus, o homem que passou por aquilo. Mas eu quero que você imagine hoje a dor de um pai. Cara, eu nunca vou me esquecer de que quando eu estava no hospital com o Levi, o tanto que esse verso me fortaleceu, o tanto que lembrar do amor de Jesus, e foi uma palavra que a Natália me deu dentro do hospital ali em Goiânia. Meu filho sofreu uma queimadura de terceiro grau e passou por inúmeros procedimentos cirúrgicos. E ela olhou para mim e falou assim: amor, se tivesse um botão para trocar de lugar, a gente apertaria ele no primeiro momento.
Uhum. Sem nem pensar duas vezes.
Ninguém, né? Nenhum pai decente, nenhuma mãe decente deixaria seu filho passar por um tipo de sofrimento daquele.
Se eu tivesse oportunidade.
Se você tivesse oportunidade, você com certeza tomaria o lugar do seu filho.
É.
Com certeza você tomaria o lugar do seu filho. Mas a palavra do Senhor diz que quando Jesus morreu, ele clamou, ele não teve resposta.
Uhum.
Então ele entrega o espírito para um pai que poderia ter tomado o lugar dele. Porque se eu pudesse, Rafa, naquele momento, eu tomava o lugar do Levi. Se eu pudesse, eu diria para o Levi: Levi, você não vai passar por mais nenhum momento de dor.
Não, e se Deus assim fizesse, ele estaria plenamente correto.
Sim, sim. Mas aí a gente
ele
vê
fez
também.
Isso para redenção de Exato, injustos. É. Ele não fez isso para redenção de justos. Ele fez isso para justificar injustos. Aí
pessoas
que entra
que
a graça.
Mereciam a condenação.
Isso. Aí que entra a graça. Isso
agora,
é graça.
Uma coisa que eu fiquei pensando enquanto você estava falando, pastor, era assim: ano passado, quando a gente fez o especial de Natal, a gente focou muito, assim, mas eu posso?
Sim,
né?
Sim.
A gente começou a derrubar
alguns mitos.
Alguns,
né?
Mitos de que eu não posso comemorar o Natal,
montar uma árvore,
não sei o quê,
usar
uma...
um gorrinho.
Aí a gente começou a falar sobre...
Gorrinho tem minhas ressalvas, mas tudo bem, vamos lá. Vamos lá.
A gente começou...
Foi a produção.
A gente falou de dar novos significados a qualquer outra... Enfim,
o gorro a gente meio que chegou aqui e botou na nossa cabeça.
Né? Não refletimos muito bem na hora, mas tudo bem.
Sobre ressignificar as coisas.
Eu esse gorrinho.
O que é que eu não faço, né, pela audiência? Mas o...
Okay.
Então hoje, o que a gente está fazendo aqui é o que você está dizendo, é passado isso, que a gente pode sim, ou melhor, que a gente deve comemorar, a gente está começando a entender por que que a gente tem, na verdade, tem que celebrar.
Qual a importância
porque
disso, né?
No ano passado a gente disse, você pode. E sim. Na verdade o que a gente está dizendo aqui é, não é você pode, você deve.
Deve.
Você precisa celebrar essa data. Uhum. Porque tudo isso que a gente vai. Que aconteceu com
não
Jesus.
Não é qualquer data, né, Rafa?
Porque tudo isso que aconteceu com Jesus depois, que é o que a gente vai comemorar na Páscoa e tudo, e a paixão de Cristo, ele começa quando ele se esvazia, né? Quando o Senhor Jesus se esvazia e o Pai fala assim: agora você vai para a sua missão. Porque ele é o dono de todas as coisas.
Sim.
Nada na terra subsiste ou foi criado se não fosse por ele. E ele fala assim: agora eu vou me esvaziar, eu vou como homem. Eu vou para a terra no formato daquilo que a gente fez, no formato da nossa criação, e ali eu vou cumprir a minha missão. Porque já é uma humilhação, o dono de todas as coisas. O Criador vira a criatura.
Isso aí, nós vamos conversar sobre isso ainda. Eu quero pontuar isso aí.
O Criador vira a criatura já é uma humilhação. Então, humilhação assim.
Falar Gogo Dadá. Pensa o que é você ser o dono do universo, velho.
O texto fala, se humilhou dessa maneira.
Sendo forma de servo, né? Tomando tua forma de servo. Então,
primeiro tomando forma de homem, né? Essa já foi uma grande. Depois tomando
com forma de servo.
E aí, quando... Não foi de um rei, né? Não foi senhor de todas as
coisas. Mesmo que fosse de um rei...
Já seria uma humilhação.
Já seria uma humilhação.
Sim, isso. Sim. E o que me impacta é que isso tudo que o senhor falou, assim, de todo esse sofrimento, tudo que a gente já falou, e vai também falar também na Páscoa, todo esse processo, o texto de Lucas, ele fala assim, que no mesmo instante, quando Jesus nasceu e ele estava lá na manjedoura, no estábulo, porque negaram para aquela mulher grávida um quarto... Apareceu um anjo e uma multidão de exércitos celestiais louvando a terra, dizendo glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Então, tudo isso ia acontecer e o Pai sabia que isso ia acontecer e Jesus já sabia o que ia acontecer, porque a Bíblia fala que ele estava pronto desde antes da fundação do mundo. Mas mesmo assim, sabendo de tudo isso, no momento que ele nasce, uma multidão de exércitos celestiais começam a louvar a Deus.
Isso aí que você falou, Rafinha, é bom a gente só pontuar que... De fato, você falou que mais do que não ter problema de celebrar essa data, a gente deve celebrar, É bom te dizer, assim, apesar que a gente falou isso no último episódio, né, que apesar de não ser uma ordenança bíblica, você não vai encontrar a celebração do Natal como ordenança bíblica, como você acha o batismo, a ceia, você não vai achar. Mas também não há nenhum óbice a fazer isso, né? Na Bíblia, em nenhum momento, ela proíbe a gente de fazer isso.
Óbice foi puxado.
Foi pra galera.
Não foi puxado.
Você entra no Google e coloca lá.
Óbice eu peguei no contexto.
No contexto.
Me lembrei da minha época de falar inglês, que eu tinha que pegar as palavras no contexto.
Bom, não há nenhuma proibição.
Até porque eu não sei nem se essa palavra existe.
Claro,
é aquele momento.
Está escorreito.
Supremo Tribunal Federal, onde os caras falam cada coisa e você fala assim, cara, será que ele está criando?
Quem já foi um concurseiro? Sabe que o Sérgio gostava muito dessa palavra. Não há óbice, não sei o quê, mas vamos voltar. O que eu queria dizer é o seguinte, não tem nenhuma proibição sobre isso, de comemorar o Natal, de falar sobre...
A galhofa não deixa,
engraçado,
né?
Ainda, você foi me fotografar bem na hora aí, né? E o cara vai postar ainda.
A galhofa não deixa.
Deixa não. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, como não tem proibição, eu acho muito válido, momentos como esse do ano, a gente tirar um tempo para lembrar disso. Sim. Assim como na Páscoa.
Cara,
é
o Natal
importante
e a, Páscoa,
a gente lembrar disso.
O Natal e a Páscoa são dois momentos que eu não vejo como o cristão hoje, o crente, deixar de comemorar. Assim como também o batismo. Assim, eu já falei várias vezes que dia de batismo, que eu consigo vir aqui participar do batismo, é um momento que eu sempre choro, porque é muito especial para mim. Mas... Essas duas, o que que é? Como eu tô falando do negócio.
Não, por favor, continue. Não perca
Ele tá tirando foto.
Não perca sua linha de raciocínio, não.
Sabe aquelas... Quando o cara tá tipo Homer Simpson, todo torto, assim?
Então, Rafael, não se perca.
Essas datas, não deixa, né?
Não deixa,
não deixa. Mas como é que não perde, né? Então, o cara falando, porque o Natal...
É pra você. Sabe que isso aqui aparece só pra nós, né? Porque a câmera fica fechada, não dá pra ver. Vocês estão spoilers, vocês não dão spoilers.
É pra vocês se preparando, porque você vai estar lá no meio da pregação, vai estar assim, tum, na sua cara. Aí você não pode.
Aí todo...
Entendeu? Então, essas duas festas são festas que você precisa comemorar e agradecer muito e louvar a Deus, porque no momento que ele nasceu. Foi isso que aconteceu no céu. Se aconteceu no céu, por que você não pode celebrar na terra?
Não, e a gente tem que entender, gente, é porque aqui a gente quer se colocar na posição no sentido de pensar o que Deus estava pensando. Imagina antecedendo aquele momento da crucificação, você ouvir seu filho chorar durante 3 horas. Uhum. Nós não vemos muitos relatos na Bíblia onde Jesus estava com uma amargura de morte. Pelo contrário. A gente vê sempre ele tirando a tristeza. Uhum, a gente vê por onde ele passando, a alegria chegando. A gente vê por onde ele passando, o milagre acontecendo. A gente vê por onde ele chegando, o sorriso acontecendo. Mas a gente vê um relato na Bíblia onde Jesus chora. Onde Jesus padece. Onde Jesus está sozinho. Onde ninguém consegue se compadecer a ponto de ele perguntar por que, que vocês dormem.
Uhum. Ele até já tinha chorado, né?
Cara,
Lázaro, mas era diferente.
Era diferente.
Ele estava acompanhado de pessoas que ele gostava, que eram amigos.
Exato.
Ali, além de tudo, ele teve um sentimento de solidão.
Não, e pensa comigo. Eu penso assim, eu não gosto de ouvir o Samuel chorando por 2 minutos, cara. É um negócio que mexe com a mente do pai.
Quando é aquele choro que você sabe que é um
que
choro
é de dor.
Que é o pior que existe.
Não, aquele negócio...
Imagina só, isso a gente tá falando de uma criança, né? Imagina só um homem adulto, maduro.
Nossa.
Chorando, desesperado.
Nossa.
Assim, a condição da gente hoje olhar e ver Nossa. Jesus ali...
E diante de um pai que é todo poderoso.
Todo poderoso.
Exatamente.
Que poderia a qualquer momento dizer,
eu passo. Com tudo.
Eu passo.
Exatamente. E foi exatamente isso que Jesus estava querendo, né? Passa de mim, pelo amor de Deus, pela mocinha.
Se possível.
Não, e assim, eu acho engraçado no sentido assim, né? Eu acho interessante pensar a forma como ele termina. Uhum. Porque ele coloca o pai dele numa situação extremamente difícil, mas ao mesmo tempo ele sabe que o pai dele precisa cumprir, ele sabe que o pai dele é perfeito, ele sabe que o pai dele tem a boa, perfeita e agradável vontade. Então ele termina dizendo que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Pai, hoje eu estou no mundo, agradou ao Senhor me moer, é da tua vontade que isso tudo aconteça, e por isso eu digo hoje que eu não dependo da minha própria vontade, porque se eu depender de mim só hoje, se eu depender só de mim, eu não passo pelo que eu estou passando. Sabe qual é o erro de muito crente? É se colocar acima da vontade do Senhor. É nas situações... Nossa, velho, essa é para mim mesmo. Essa expressão está batendo em mim. É numa situação difícil você pensar em você primeiro. é numa situação de dor, você achar que você merece ser tirado daquela situação. Que você não deveria estar passando por aquilo. Cara, Jesus não fez por merecer. Jesus, ele morreu no meu e no seu lugar porque ele voluntariamente escolheu entregar a sua própria vida.
Ninguém merecia ali, né? A gente não merecia ser salvo, ele não merecia passar por
aquilo. O pai não merecia passar por esse problema, não merecia ter um filho sofrendo, não merecia ter um filho padecendo, não merecia ter um filho chorando. Erraram, né?
Eles erraram. O único que merecia era a gente, né?
Não, a gente não merecia ser salvo. Então, a gente não merecia.
A gente não merecia o benefício, o Rafa está dizendo.
É isso que eu estou falando. A gente não merecia ser salvo, ele não merecia passar por aquilo.
A foto.
Deixa eu passar.
Ele fez rostinho bonitinho.
Mas não vou postar.
Não vai.
Aqui é aquele momento capcioso.
Não vai. Pastor.
Tá melhor. Vou apagar.
Isso.
Ruim.
Já foi.
Pode falar.
Uma coisa que eu entendo.
Vai ser difícil.
Tá falando? É porque a gente tá assim.
Brad Pitt. Agora desafiou. Agora tira, pastor. Agora tira.
Agora era o momento. O bicho deu uma risada aí.
Pior foi o ênfase do Pitts. Brad Pitt.
Né? A gente tenta.
Vai, Rafa, volta.
A gente tenta.
Hoje tá difícil. Vocês estão muito soltos hoje.
É véspera de Natal, gente.
Gente, hoje é um dia de festa.
Exatamente. É dia porque algo que está assim, me deixando só um pouco incomodado, não é muito.
Sim.
Eu entendo o que eu entendo. Mas é porque hoje é o dia da festa.
Sim.
O sofrimento vai chegar.
Uhum.
O sofrimento de Jesus, ele vai chegar.
Ah, entendi. Que tá falando
mas
do
hoje é o
né?
dia da festa.
Sim. Não,
hoje é o dia.
É porque a gente está falando do presente.
Hoje é o dia
né?
da celebração. Né? É o dia, sim.
Dele, da esperança.
Dele ter nascido, dele ter vindo, da esperança do homem. Ele está tentando.
Gente, por favor, se concentrem, meus amigos.
Como é que concentra?
Hoje é o dia que a gente tem que entender, que a gente precisa aqui falar sobre essa boa notícia. Porque a boa nova é que ele veio.
Sim.
Continua, claro, que ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou.
Tal.
E nos salvou e vai voltar. Mas hoje é o início da nossa esperança. Uhum. Né? Hoje é o início da festa. A boa nova começa aqui nesse lugar.
Uhum.
E eu volto a falar de celebração, né? Eu volto a falar que é necessário que a gente celebre bastante essa data, porque todo esse sofrimento posterior, e Deus sabia, e Jesus sabia que ia passar por tudo isso, ele vem de um nascimento, e esse nascimento, ele traz uma alegria no céu e uma alegria na terra, onde pessoas vão lá para adorá-lo, onde pessoas seguem uma estrela para poder adorá-lo.
Eu sei que você está falando de que ele sabia, Rafinha. Uma das frases famosas...
E mesmo sabendo, era um dia de festa.
Isso. Uma das frases famosas de Jesus é quando ele fala, né? Deus meu, por que me desamparaste, né? Essa frase é famosíssima.
Uhum.
Até pessoas que não são crentes conhecem essa frase, né? E é interessante que em Salmo 22 essa frase começa, né? Você tem ali um salmo profético, né? Um salmo messiânico, Salmo 22. Foi escrito séculos antes de que o Messias... Ali é basicamente uma oração do Messias antes dele chegar, né? Apontando para aquilo que Jesus faria. E Jesus veio para a Terra com essa missão, né, cara? De chegar na cruz um dia e dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Mas ainda assim, ele se fez homem, nasceu na manjedourazinha. E o que eu acho lindo dessa história, cara, porque a gente está falando da história mais importante da humanidade, e ela aconteceu num lugar tão simples, né?
Sim.
Numa cidade simples, por acaso, pode
isso é um ensinamento para a gente tão grande, cara, de não desprezar as coisas simples,
com
né?
Com certeza.
Muitas vezes a gente despreza o simples, despreza... aquilo que não tem
porque aparentemente
recurso,
é pouco.
Né? Aparentemente pouco. E a história da redenção, cara, ela se iniciou numa manjedourazinha. A história de Jesus em nenhum momento foi, assim, extremamente glamurosa.
Sim.
Muito pelo contrário, né? Era caminhando no deserto, levando a palavra de paz e esperança.
Isso que é a entrada triunfal é num jumento.
Um jumento.
O que é interessante também a gente pensar é que, às vezes, quando a gente começa a pensar nesse presente, nessa entrega, a gente só vai até o... Quer dizer, a gente só vai a partir do Getsemane, né? Mas a vida inteira de Jesus foi uma entrega, né? Desde o princípio.
A gente
estava conversando justamente sobre isso antes, né?
Um homem que decidiu ser santo e se manteve santo durante toda a sua vida para que no momento crucial, literalmente crucial,
tem um episódio...
Ele se entregue.
Foi tentado em todos os momentos para sair dessa santidade.
É, sofreu todo tipo de tentação possível.
Tem um episódio do The Chosen, se vocês não assistem o The Chosen, assistam. Que eu já falei dele umas 3 vezes já. Assistam o The Chosen.
Aonde que podemos...
Você pode baixar o aplicativo ou então você entra no site mesmo. Se você tem uma TV que é Smart, abre o navegador e coloca lá o...
O é que The Chosen. Netflix, né?
E, tipo,
é um aplicativo tipo igual ao Netflix.
É. Só que só... Ou então você pode ir direto no site que você consegue assistir sim, pelo sim. navegador. Uhum. E eu já tentei também, fica ótimo. E tem um episódio que é justamente isso. Tem uma fila, o episódio gira em torno disso. É uma fila gigantesca. E Jesus ali curando, e salvando, e milagres, e as pessoas... E mostra Jesus de manhã, quando começa, e termina no fim, e o episódio termina no início da noite, quando acaba, e as outras coisas ali vão acontecendo com os apóstolos. No final da noite, Jesus está assim, extremamente cansado. Extremamente cansado, ele não come nada, vai para a tenda dele e vai dormir, assim que o episódio termina. E enquanto eu estava falando, pastor Ricardinho, eu lembrei desse episódio, que assim, foi uma doação do início ao fim. Uhum. Foi uma doação saindo do trono e nascendo uma manjedoura, foi uma doação ensinando criança, ainda criança, na sinagoga, foi uma doação numa vida simples que ele teve durante a passagem dele, foi uma doação quando ele ensinou durante todo uhum. o ministério, até que o ápice da doação foi entregar a sua própria vida humana. O presente é... uma vida inteira, do início ao final.
Eu tava lembrando até do texto que o Dan começou, falando lá de Gênesis 22, que é muito interessante como esse... Foi notório que todo mundo disse que o sacrifício lá de... Né, o não sacrifício de Isaac apontava para Jesus. É muito interessante que quando o anjo fala... Né, quando, na verdade, Abraão fala e fala, Deus vai prover o cordeiro. Uhum. E aí quando o anjo fala... Né, para não cometer ali o sacrifício e tudo mais. E aí a palavra que vai usar, que tava, tinha um cordeiro nos gravetos preso, era um carneiro. E aí, certa vez eu estava estudando isso, eu pensando, ué, por que mudou a nomenclatura? Apesar de do animal ser carneiro, o outro, né? Para que cordeiro para carneiro? Né? E o carneiro é um animal adulto. O carneiro já tem chifres, é um animal uhum. adulto. E quando a gente vê sacrifício no Antigo Testamento, de cordeiro e de outros animais, o animal tinha que ser perfeito. Uhum. É por isso que eles pediam cordeiros, por exemplo, de até um ano. Uhum. Porque era praticamente impossível, a partir de um ano, sei lá...
Ele não ter defeito, né?
Ele não ter defeito.
Cicatriz,
e aí, naquele certo. Momento, o Senhor ali prefigura o que seria o sacrifício de Jesus. Um carneiro separado, totalmente maduro. Né?
Totalmente perfeito.
Totalmente perfeito, sem nenhum tipo de defeito. E isso foi o que Jesus fez. Uhum. Foi Jesus. Viveu toda uma vida sem sofrer como um cordeiro, sem sofrer um arranhão, sem sofrer um machucado, uma
mancha, nada que
sem
te desabonasse,
uma mancha,
né?
Uma mácula, para que então ele fosse
e era até algo que a gente estava conversando.
E esse aqui, é exatamente nosso. O outro ponto que o pastor Daniel falou aqui a pontuar, que era isso, que esse presente que Jesus ele nos dá, esse esvaziamento, ele passa inclusive por uma, assim, a gente pode até entender que era com humilhação, que é esse esvaziamento completo de ser o dono de todas as coisas, criador de todas as coisas, uhum. e enquanto ele estava aqui nessa terra, e é o que a Bíblia não fala mais, quer dizer, fala sim, que ele crescia em estatura, graça e sabedoria, uhum. se ele crescia em sabedoria, quer dizer que ele teve que passar por um processo de aprendizagem.
Na época que tinha a escola do Cresça, até dava uma aula de cristologia, a expressão que eu usava era se submeter às leis de desenvolvimento humano, né?
Sim.
Que é, os livros de teologia usam essa expressão, né? Que de fato, que às vezes as pessoas imaginam que Jesus nasceu uma criança que falava, que andava, né? Não é isso que o texto bíblico nos mostra, né?
É igual a terra foi feita com uma vaca grande já, né?
É, tipo isso. Então Jesus, ele aprendeu a gatinhar, a falar. A gente até comentou aqui, né? Jesus não pecou, mas Jesus cometeu erros de não conseguir, por exemplo, pronunciar a palavra papai direito até conseguir, igual um bebezinho. Ele teve que aprender a falar.
O que a gente estava conversando antes é justamente isso. Que
passou pelo desenvolvimento.
Ele não é que ele era perfeito a ponto de não errar uma conta de 2 mais 2 ser igual a 4 e ele dizer 5, né? E isso aí não é pecado. Ele com certeza teve que aprender essas coisas.
Se ele aprendeu o ofício do pai, por exemplo, quer dizer, ele nunca errou um móvel.
Exato, exato.
Nunca fez um móvel
errado. Agora, José. José teve aquele momento onde Jesus estava fazendo o móvel, aquela madeira que era a última. Jesus foi lá e errou o corte. E José foi dar aquela brigada com Jesus. Aí
a gente até ficou loucubrando sobre isso, né?
Como era a infância.
Aí é confabulação.
Irmão, como é que você cria o filho de Deus na sua casa?
Imagina.
Apesar de
você deixar ele cair no chão. Que você sabe. É, Gabriel pensando, apareceu pra você, pensando, Gabriel, né? Apareceu pra José, José. Todo mundo
e
viu
tinha,
Gabriel. José
tinha pensando, uma espada ali.
José pensando assim, como é que você cria essa árvore e você consegue cortar um negócio errado?
Caraca, Zé.
Caraca, Rafael.
José? Ou melhor, mesma, Jesus José pensando, pistola. Não reclama não que isso aqui tudo é meu, eu tô deixando
ou,
você
ou
usar.
Pode ser assim, você não sabe se eu errei porque eu quis errar pra te ensinar. Nossa. A me ensinar?
Não, os caras deviam ficar.
Eles vão continuar com essa graça.
Eles deviam ficar meio veaco, né?
É o loop infinito, né? Tipo assim, quem nasceu que primeiro? É.
Pra que você pudesse. É.
Tudo que ele fizesse, você ficava olhando assim. E aí, será que tem alguma coisa aí vindo aí? Tá vendo?
Não, é interessante porque, por exemplo, você vê a criação dele. Imagina na casa, cara. Você tá com seus filhos. Eu tenho três filhos, eles brigam o dia inteiro. Brincam e brigam o dia inteiro. Tá de férias agora? Meu irmão.
A casa cai.
Clamem por mim, orem por mim.
Tá tranquilo.
Meu pai foi lá em casa hoje, ele entrou assim, tirando os brinquedos.
Ontem
eu levei pensando,
até mais dois pra ficar mais tranquilo.
Aí eu fiquei pensando assim, eu falei, meu pai deve estar olhando minha casa e pensando, meu Deus.
Que
doidura. Mas, cara, a realidade é três filhos, velho, demanda muito tempo, demanda muita brincadeira, muita coisa
muita
pra
energia,
entender.
Né?
Muita energia. Tu imagina a casa de Jesus, velho. O irmão de Jesus, Tiago, chega lá e esbarra nele.
Dá encarada.
Tu pede perdão, confessa pecado?
Os caras sabiam, né?
Ou tu dá um tapa mesmo pra provocar.
Ou monta em cima.
Aí vem o outro, briga, né?
Sabia, mas não acreditava.
Vamos ver cadê a outra face agora.
Por causa daquela frase do mostra-te ao mundo, né?
Verdade.
Não tinha aquela fé toda, né?
Aí o outro chega assim, bate, é um Judas mesmo.
então, isso é algo que a Bíblia não fala, né? A gente não sabe se eles sabiam.
Porque a gente sabe, Maria e José sabiam.
Rapaz, não tem como, velho. Imagina tu ser criado com um irmão que nunca apanha. Que nunca tomou uma branca. Que nunca errou, velho.
Mas o René, ele
só errou. Mas o René, ele nunca errou, velho.
Pois é, mas o de baixo errou, todo mundo apanha.
José nunca bateu em Jesus.
A gente tá só dizendo assim, um exemplo, viu, pessoal?
José nunca bateu em Jesus. Irmão, você aí, vota. Vamos abrir uma votação agora. Quem acha que José bateu em Jesus? Irmão, imagina tu encostar uma chinela na...
Não, só explicando pra galera, porque a gente tava conversando o seguinte.
As viagens. Aí Thiago apoiava.
Isso aqui é uma viagem, tá, galera?
Se fosse Jesus, você não ia fazer nada.
A gente tava falando o seguinte, como Jesus nunca pegou, aí a gente falou assim, provavelmente ele nunca apanhou, né? Porque ele nunca pegou. Eu falei, ó, o único jeito dele ter apanhado é que o povo antigamente tinha o costume seguinte, ó, o caçula errou. Apanhava todo mundo. E o mais velho apanhava porque não cuidou direito do caçula. Eu falei, o único jeito de Jesus ter apanhado é nessa situação. Mas é só
um... Tá aqui, bateu?
Só uma elucubração, viu, gente?
Tem um episódio,
é só uma brincadeira.
Um dos primeiros
não, não episódios. Não, tem como, não bateu.
Gente... Tem nada
bateu.
De bíblico aqui, viu, gente?
Fizeram enquete.
Fizeram enquete.
Não, a minha equipe aqui tá perfeita. Já entrou, são já rápidos. Fez a enquete, já tá aqui funcionando.
Bateu, mundo.
Tem gente que votou que sim.
Não acredito.
Pareto, 80-20, tá aqui.
Que isso?
João cometeu algum erro.
Não, mas não tem como, Reninho.
Jesus foi junto.
Reninho, imagina o peso da chinela na mão de José.
Se Maria bate, é quando José chega em casa.
O que tu fez?
Maria, tu acabou de perder a tua salvação.
Não, se eu sou José, eu até saio de perto dela com medo de cair o raio. Vai cair raio. Chapau,
né? Cara, mas a gente tem que pensar, assim, são situações que a gente tá rindo agora, mas imagina o desafio de Maria em criar Jesus.
Um adolescente, hein?
Imagina o desafio de Maria ter outros filhos dentro de casa e o tratamento... Cara, não tem como, velho. Não tem
desafio
como.
Grande.
E é interessante. Não, enquanto eu tô falando aqui, eu tô lembrando que meus filhos são filhos de Deus.
E o desafio de Jesus mesmo, porque ele chegou um momento que como ele crescia, chegou uma hora que ele sabia onde ele era. Tanto é que quando ele chegou na sinagoga, ele fala assim, onde mais eu estaria, senão na casa do meu pai.
Né? Sim. Ele já tinha que ter falado.
Leu o verso,
né?
Ele já fala sobre mim, ele
cumpriu
sabia.
Hoje aqui, ó.
Ele sabia quem ele era.
Dos 12 anos pra frente, a gente tem essa convicção.
Isso, né? Porque a Bíblia fala sobre isso. Mas
com 12 anos ele já fala, né?
Mas ao longo da vida dele, ele teve que ter esse entendimento de ter 100% homem, 100% Deus, crescer nesse entendimento, sabe? Eu tô passando por isso aqui, mas é...
Tem gente, eu acho que votaram errado. Tá 23-77, não é possível.
O quê?
Já tem votos aqui
e ainda
tá...
Não, teve um sim só.
Não, já teve mais sim.
Não, a gente não sabe.
Isso aí foi o Reninho falando lá.
Já são 13 votos.
A gente não sabe.
Um erra, todo mundo apanha. Isso aí foi o Reninho.
Joguei essa semente na cabeça da galera. Eu não consigo conceber a ideia do meu Jesus tomando uma surra, velho. Não dá. Ele tomou uma surra depois de velho, mas criança não funciona.
Boa resposta.
Ó, teve mais sim.
Depois de velho, eu sei que ele apanhou.
Muito.
Valeu.
Rapaz,
por
tá
todas
70, as... 70, 30 quase.
Não, gente, vocês estão brincando.
Eu votei no
sim aqui,
só pra dar uma pimentada.
Ah,
não, acabei de votar, não tinha votado ainda não.
Tinha que ser.
Gente, mas olha só, aí hoje a gente quer justamente pontuar esse tipo de coisa. Que esse momento de Natal é um momento de agradecimento. É um momento de gratidão eterna, porque não foi qualquer tipo de pessoa que o Senhor mandou vir ao mundo para que tomasse o meu e o seu lugar. Quando ele entregou o seu único filho, ele entregou o primogênito. E a Bíblia diz que não foi uma entrega... até então era unigênito. Não foi uma entrega não pensada. A Bíblia diz que ele já tinha sido preparado antes da fundação do mundo. O Pai sempre esteve preparado a fazer o melhor por você. Então eu quero que você se sinta hoje muito presenteado. Eu sei que é muito bom ganhar presentes, nessa época a gente troca presentes, troca boas palavras e etc. Mas eu quero dizer que o maior presente você já recebeu. O maior presente, o melhor presente sempre será Jesus Cristo.
E o tamanho desse presente, pastor, a gente vai olhando no texto bíblico, você vê o ministério terreno de Jesus, o que significou aquilo, né? Quando você vê na criação, ele é o Criador. O apóstolo Paulo diz que todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Durante o Antigo Testamento, ele é a teofania, a cristofania, Jesus sendo manifesto. No Apocalipse, ele é o com sopro.
Você não vai parar enquanto você não faz...
Não lê tudo.
Você não lê tudo.
Não
lê.
Não, mas veja só.
Um dia você vai ler tudo sozinho.
Grava
um ABC10.
De vez em quando você vem com essa aí.
Não, mas veja só. Mas
eu sei o que você quer.
Mas o que eu acho lindo do mistério de terreno de Jesus é isso.
Em Gênesis.
Não, porque aí você vai olhar.
De vez em quando ele solta, você dá uma volta, uma volta.
Mas porque veja só.
Porque
mas olha só.
A bússola do viajante, a espada.
Presta atenção, olha só. Ele é o Criador. Todas as coisas foram criadas por ele. Ele é a teofania, ele é a voz do Senhor que se manifesta. Ele é o quarto homem da fornalha. Aí chega no Apocalipse, com o sopro da voz dele, ele derruba Satanás, a besta, o anticristo. As pessoas, o anticristo, Jesus vai derrubar ele com sopro. Isso está escrito na Bíblia, vai ser com sopro. Mas tem um pequeno hiato, onde ele se faz homem. Às vezes a gente se perde isso de perspectiva, traz como se a encarnação de Jesus fosse algo normal, como se a encarnação de Jesus fosse algo trivial, tipo assim, é um homem, é o filho de Deus, tá? Eu também sou filho de Deus. Não, não é algo trivial, a gente está falando do Criador, daquele que vai encerrar tudo com o sopro da sua voz. Então isso para a gente não é trivial, isso tem que ter no nosso coração, a não triabilidade da encarnação de Cristo.
Exatamente.
Glória a Deus.
Então hoje nós queremos mais uma vez dizer para vocês a necessidade de reconhecer o grande e maior presente que nós já recebemos. E que hoje, se talvez você está nos ouvindo e ainda não recebeu, pode receber. Esse Natal não precisa ser como os outros. Esse pode ser o melhor Natal da sua vida. O Natal onde você vai reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aquele que verdadeiramente Deus entregou por amor ao mundo. E todo aquele que nele crê, ou seja, todo aquele que nele crê nesse presente que Deus deu ao mundo, que é Jesus, não perecerá, mas terá a vida eterna. Então, o maior presente de Natal é nós hoje podermos ser chamados de filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Nós tivemos acesso ao que nós jamais teríamos, porque Deus não poupou o seu próprio filho.
Amém.
Então, esse é o nosso grande recado de Natal. Se você quer saber, por exemplo, de mitos, de a história do Natal, a gente gravou no ano passado um episódio que também ficou muito bom, a gente falou sobre São Nicolau.
Se posso comemorar ou não Natal.
Se pode ou não pode comemorar, então, se você quer mandar alguém para alguém da sua família, para te dar mais... Falhou.
Para te dar mais liberdade, o Rafa disse.
E agora?
Isso.
Agora voltou. Inclusive para te dar mais liberdade, né? Falar assim, feita a sua casa, celebra.
Sim, sim.
E agora
eu
nós...
Eu montei uma árvore lá em casa, vocês montaram?
A minha
cara,
tá lá.
Tu acredita que eu não tenho, velho?
Não tenho uma.
Não
tenho.
É isso,
gente. Não tenho.
Ah, eu tenho. A gente montou lá em casa.
Hein? Mas eu não tenho não porque eu não acredito. É porque eu não comprei ainda. Mas eu vou... três filhos, né? A gente tem que separar o que é prioridade.
Mas a árvore de Natal...
Três filhos, Rafa. Fralda é caro.
Mas o bom da árvore de Natal, você pensa o seguinte, você vai comprar uma vez. Ela fica muitos anos.
Eu ia comprar esse ano.
É que não chegou essa vez ainda.
Você também não montou, não?
Não montei também.
O bicho tá, a dele tá até na Alexa, velho. Alexa, piscar mais forte. Aí o bicho...
Travou.
Mas você liga todos os dias seu pisca Alexa?
Aí, ó, tá vendo?
Ele liga
sozinho. São esse tipo de comentários que nós vamos ler agora. Nós vamos ler mensagens de Natal. Começa, brincando com o seu Jesus, pastor usando gorro de Jesus, acho que devem se converter, pastores. Olha, querida, a gente não está brincando com o seu Jesus, a gente está usando gorro aqui num sentido de comemoração do Natal. E a gente, graças a Deus, é crente em Cristo, Jesus Cristo. E esse, como esse comentário, nós vamos ver vários outros agora e você pode acompanhar.
Mas a nossa visão sobre isso você pode ver no episódio anterior.
Exatamente.
É verdade.
No episódio do ano passado sobre o Natal, nós falamos sobre tudo isso.
E também acompanhar desde o início do que a gente falou, né? Não só chegar no final do episódio.
E... Mas venha, assista todos.
Muito importante.
Muito obrigado.
Nós somos apaixonados por Jesus. E nessa paixão por Jesus, ele nos ensina a perdoar e você está perdoada. Fica com a gente até o final do episódio. Nós vamos ler vários comentários.
Vamos ler agora os comentários.
Que, como esses, nem sempre são bons.
Ah, vamos gostamos.
Lá. Michael Coelho disse há 8 meses atrás. Marcão, se é do Michael, você já sabe que é coisa boa. Michael é gente fina. Excelente, parabéns, pastor, e a toda a equipe. Gostei dessa conversa descontraída, tratando de assuntos sérios, usando analogias e exemplos do cotidiano. Gente, a gente vai fazer cada vez mais isso, né? Ter conversas mais descontraídas, cada vez mais leves. E, assim, eu sou apaixonado por isso aqui. O que vocês acham desse comentário?
Muito bom. Valeu, Maicão. Tamo junto.
É isso aí, Maico.
A gente sempre vai tentar fazer isso, ó, usar analogias. A gente... Tem o nome do ABC, não é à toa. A gente quer descomplicar, fazer coisas que são difíceis.
Esse é o objetivo aqui.
Exato.
Não é para ser algo professoral.
E não é para esgotar o assunto de forma nenhuma. Exato. É só para iniciar isso. Ali aquele
Senão,
assunto.
Senão o A e o C não estariam no nosso nome. Seria só o B. Seria só o Bíblia. Mas tem o A e o C, amigos e café, justamente para trazer essa ideia do...
E o Todinho.
E o Todinho. Podia ser ABCT, né?
Cadê? Eu
tô ler o da Fox? Aqui.
Deus cadê o da Fox? Amorim?
Isso. Eu vou ler o da Fox. Cortaram o nome
e
dele.
E foi o dia que o senhor não estava.
Cortaram
foi.
O nome dele.
Nem eu.
Pois é, cortaram o nome do cara.
Só estava aqui quem estava jogando Libertadores.
E no final das contas, quem não ganhou nada fui eu. Lembra que a gente comentou disso? Alguém aqui nessa cadê mesa vai ficar de fora? Lembra disso?
Irmão, a internet é um mundo assim, quem é o campeão? Onde as pessoas vão escrevendo o que querem.
Lê o comentário do cara pro pessoal.
O comentário é o seguinte: ele escreveu, né?
Duas Libertadores no ano é fax?
Se era pra ouvir comentário de futebol, eu estaria no canal da Fox. Eu concordo.
Eu
curti.
É porque é o seguinte: no dia, só trazendo pra quem não se lembra, a gente abriu o episódio, tava só eu, o Rafinha e o pastor Ricardinho.
Ia começar a semifinal.
Rafinha, palmeirense roxo. Palmeirense verde, né?
Bravo.
Flamenguista roxo. Pastor Ricardinho.
Galo doido.
Nós realmente gostamos dos nossos clubes. E os três estavam ali disputando, afinal das contas.
Semifinal de Libertadores.
Rafinha, campeão da Libertadores. Galo, campeão brasileiro da Copa do Brasil. E eu, Jesus é bom, a sua glória dura para sempre.
Você ganhou o Campeonato Carioca.
E a Supercopa do Brasil.
E você que quer ouvir sobre futebol, vai para
Fox.
É por
isso, cara, tá vendo?
A qual estava lá no estádio, em loco.
Meu irmão, você que escreveu esse comentário, eu estou contigo. Se fosse para assistir, para ouvir comentários assim, eu estaria na Fox.
Se eu torcesse pro Corinthians,
agora é o seguinte, irmão.
Na Fox.
Veja só, hoje saiu a notícia que... Cavani está próximo do Corinthians.
Poxa, Renan.
Aí o pastor pode...
Amigão, não paga melhorada. Nem o estádio.
Pode mudar.
Não paga nem o estádio.
Gente, Fox não é... Aqui é Fox? Aqui é ABC Teológico. Não. Vamos voltar ao assunto. Aqui mais um comentário.
Ninguém gosta de Fox.
Mais um comentário. Legal. Um bom e um ruim, tá? Vamos dar essa média.
É não, graças a Deus, a maioria
achei
são bons.
Achei vocês ontem à tarde.
A enquete deu 64 a 35.
Hein? Isso aí é piada. Se a galera tá zoando.
Só que é isso, gente.
Daniele Lucena...
Houveram votos de protesto.
Qual foi o comentário do
Achei Daniel? Vocês ontem à tarde, isso foi há 5 meses atrás. Espero que ela esteja acompanhando mais a gente. Glória a Deus, que Deus abençoe com mais entendimento, revelação e cada vez mais. Já ouvi 3 episódios, olha que legal. Boa. A nossa intenção é isso mesmo, é que vocês escutem cada vez mais. Gente, o episódio que fica gravado é bom por isso. Que você que não assistiu ao vivo, pode depois voltar lá. A gente tem tentado construir perfis, né, séries que vão trazendo ali um conteúdo completo. Então, por exemplo, tem a série de Natal, tem a série que a gente fez agora do Princípios Elementares.
Isso.
Tem que a gente gravou já a segunda vez sobre a Reforma Protestante.
Uhum.
Então você vai poder ter
a gente
um conteúdo...
fez um vídeo muito bom sobre soteriologia.
Primeiro. Exato. Ainda quer fazer um mexã aqui, uma propaganda para o futuro.
Vai vir o curso, né?
Nós estaremos lançando um curso ano que vem. Palmas. Nós estaremos lançando um curso no ano que vem e o primeiro tema que nós vamos nos debruçar para ensinar você é sobre soteriologia, sobre a doutrina da salvação. Então, nós vamos estar falando sobre todo tipo de pergunta, questionamento que possa estar sondando e rondando aí a sua mente e nós vamos planejar esclarecer tudo. Aí sim, aí nós vamos aprofundar, nós vamos fazer um negócio bem legal. vai ser uma coisa
não
que você vai...
Não dá pra esgotar um assunto em
não
uma
vai esgotar,
hora.
Claro.
Não, em uma hora a gente não consegue esgotar. A gente ainda não vai conseguir esgotar no curso.
É.
Mas a gente quer aprofundar o máximo possível.
Mas fiquem cientes que nós já estamos preparando para vocês esse curso e vai ser muito legal se Deus assim permitir.
Eu gostei muito do comentário do William aqui agora.
Cadê?
Excelente conversa esclarecedora. Esclarecimentos. Conhecendo e sendo ovelha desse rebanho, não consigo ver desrespeito com Jesus. Meus parabéns, muito descontraído e inteligente.
Muito obrigado, William.
Muito obrigado,
você
William.
É maravilhoso. Eu quero ler, eu não tenho um comentário aqui, porque a nossa equipe ela é muito boazinha. Eles não pegaram os piores comentários. Tem um comentário que foi feito, irmão, que,
muito
que,
legal.
Que é. Quando bateu, doeu.
Doeu.
Eu não vou mentir pra você.
A mesa de. É. A mesa de bar, esse?
Ah,
também
tem esse. Também. Solta esse aí, solta esse
também
aí.
Tinha
eu não sei exatamente como o cara falou, mas falou: você tá parecendo uma mesa de bar, né?
É, tá parecendo um monte de gente conversando numa mesa de bar e sem assunto. Foi engraçado.
É, a gente ri dessas
esse,
coisas.
Esse a gente passa. Batido.
Teve um outro que a gente fez um com o pastor Hernani Santos. E aí a mulher falou assim: cara, mas vocês são muito ruins. Deixa ele falar sozinho.
Melhor ele sozinho. É.
Não, foi isso mesmo. Eu prefiro ele sozinho.
Esse foi, esse doeu.
Então, ai, papai,
mas eu aprendi num desenho do Detona Ralph. Nunca leio os comentários.
Ele fala isso?
Ele tá bombando, o Mateus... ele tá no hype. Aí ele começa a ler os comentários e ficar em depressão. Sacou?
Ah,
nunca
é
leio
mesmo,
os comentários.
É no 2 esse, né?
Matheus Leonardo Dias diz assim: há momentos descontraídos no podcast, simplesmente edificante, e aprendo muito com eles. Gente, nossa intenção é essa. É trazer um conteúdo que às vezes seria complexo de você entender sozinho, até um pouco maçante, uhum. De uma forma descontraída, para que todos possam ter acesso a isso. Cara, eu amo, vou jogar às vezes futebol e o cara que vai jogar comigo fala assim: cara, amei o episódio essa semana. O cara nem crente é, cara. E ele tá ouvindo o episódio do ABC Teológico. Então, assim, a gente não vai parar de fazer isso, a gente quer fazer isso cada vez mais, com mais excelência, com mais descontração e com mais propriedade. É ou não é?
Exato. Isso aí.
É isso aí.
O Matheus Costa.
É porque senão eu ia começar.
Costa da Fox, você viu aqui?
Eu vi.
Vi.
Ele não tá falando muito porque ele tá meio assim e tal, perde.
Muito boa
né?
Conversa, apesar de falar um pouco de futebol.
É, ele queria mais futebol. Né?
A gente pode falar do Uruguai.
Um abraço,
se quiser, Matheusinho. Vamos falar do Uruguai.
Vamos falar da nova TechPix.
É. Sibiane Gondinho disse assim: excelente. Sibiane para
tá sempre acompanhando a gente.
Tá sempre acompanhando.
Um abraço, Sibiane.
Excelente, parabéns a esse seleto time de preletores usados pelo Senhor para trazer luz e dissipar as sombras. Que o Senhor os abençoe abundantemente hoje e sempre. Muito obrigado.
Um abraço.
É o nome, gente. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado.
E agora nós vamos falar um pouco. Tem vários comentários aqui, mas eu acho que são comentários
sentir, né?
Maravilhosos dos nossos seguidores maravilhosos.
Vocês são
queridos.
Maravilhosos.
Vocês são incríveis, velho. É sempre assim. Para cada um negativo, tem 100 positivos.
Ah, ela deu
positivos.
Jeito de colocar, ó, que legal.
Foi?
Ela tava colocando.
Ah, massa, pra cada, não tinha reparado isso, não.
Para cada um negativo.
É tá aparecendo, né?
Para cada um negativo, tem 100 positivos. Posso falar a frase completa?
Pode.
Então, 99% das pessoas são boas, maravilhosos.
Verdade.
E enquanto a gente vai terminando aqui, eu vou perguntar para cada um de vocês qual foi o episódio que vocês mais gostaram esse ano, um momento marcante. Eu quero convidar a nossa equipe para vir para cá. Vem para cá, Lisa, Gabi, Vitor. Hoje o Pedrinho não está conosco, que teve um outro compromisso, mas eu queria que vocês viessem para cá, vem se dirigindo para cá para a gente encerrar.
Conhecer o nosso backstage.
Vocês conheceram nossa equipe maravilhosa e eu quero começar com o nosso pastor Rashid Champ.
Pegou logo quem não
peguei,
sabia.
Peguei porque eu sou desses. Eu olhei
aí.
Quem estava mais perdido
quem tava
foi ele.
É o da foto.
Pastor Rashid Champ.
Eu sou péssimo de trazer à memória assim, momentos marcantes, uhum. Porque eu acredito que... Acredito não, né? Eu meio que memória da Dori, sabe? Eu esqueço rápido das coisas.
Matheus disse, vocês são excelentes, apesar do Rafa.
Mas...
Ele tá triste, né? Ele tá triste.
Mas pra falar... Eu não vou falar um episódio que me marcou. Eu vou falar de um canal que me marca, na verdade. Porque, pra mim, é uma alegria poder me reunir com vocês toda sexta-feira pela manhã pra poder tratar de assuntos, de coisas que eu mais amo. Então, assim, eu tô fazendo algo que eu amo com pessoas que eu amo. Então, para mim, é uma, assim, são momentos de... quase que uma descontração, um momento de, ao mesmo tempo, crescimento e amadurecimento. E estar aqui com vocês, para mim, é uma alegria muito grande. E é sempre muito bom fazer isso.
É um prazer pra gente.
E não falou do episódio.
Eu não tenho um episódio favorito.
A Luísa fez um comentário aqui que é fantástico. O melhor é sempre o de hoje.
Uau. O melhor sempre é o do dia.
Boa resposta.
Luísa, você me representa.
Jovem pastor Ricardo.
Teve vários, né? Foram muito, vários muito bons.
Quando o cara fala que teve vários, é porque não...
Não, tu que fez isso, né? Mas eu tava tentando lembrar aqui do nome. E achei aqui no, na nossa playlist. Esse foi uma conversa também muito descontraída, muito, muito forte. Foi um episódio de 4 meses atrás, Liderança Urgente.
Ah, foi bom mesmo.
Esse muito é bom. Muito bom.
Esse foi muito bom para mim, foi o mais marcante desse ano.
Top demais. O meu episódio mais marcante, eu não vou dizer que foi o mais marcante porque para mim foi o melhor, mas foi um episódio que eu aprendi muita coisa. Foi o recente que a gente fez sobre ressurreição e juízo dos mortos.
Foi muito bom mesmo.
Que eu me lembro
com
assim...
com 95 slides, meu amigo, se não tiver conteúdo.
Não, e eu pensei que, assim, eu aprendi muita coisa.
Uhum.
Foi um conteúdo que eu nunca tinha estudado antes e até mesmo quando a gente se reuniu antes para poder conversar e debater sobre o episódio, eu falei para eles, cara, não concordo, eu acho que não é assim e tal. E aí eles, pastor, é assim e tal. E eles foram me ensinando ali, me educando nesse assunto. E depois eu fui estudar e falei, caramba, é isso mesmo, cara, eu imaginava totalmente diferente. Eu acho que, como eu, talvez você já tenha tido episódios que você achava uma coisa e quando a gente falou, você se pegou olhando e falou, caramba, nunca tinha pensado nisso. E eu, graças a Deus, tenho vários momentos desse.
Uhum.
Graças a Deus, durante um ano, a gente aprende muito, porque a gente tem que estudar. É. A gente acaba descobrindo coisas novas, ouvindo coisas novas. E esse é o benefício de ter 5 pessoas aqui.
Uhum.
Essa é a dinâmica, né, de, poxa, caraca... Cara, você é fera. Pô, valeu. Eu aprendi isso aqui, não sabia. Uhum. Então, para mim, esse episódio foi um episódio que eu aprendi muita coisa nova.
Renix. Mas então, pastor, eu tinha pensado não exatamente esse episódio, mas essa série. Foi recente que a gente fez, faz pouco tempo, né? De princípios fundamentais, princípios elementares, né? Que a gente fez uma série sobre isso, baseada em Hebreus 6. Porque eu achei que foi um conteúdo, assim, a gente até conversou isso nos bastidores.
Faltou um episódio desse ainda, né?
Isso, é.
E vai terminar em janeiro.
Vai terminar em janeiro. Mas assim, um conteúdo, cara, que assim, eu tenho muito orgulho de ter ele no nosso canal, entendeu? A gente até comentou sobre isso. Um dia o pastor Fabrício passou aqui, né? Vocês não viram, mas ele passou aqui, né? E a gente conversou sobre isso. Que ficou um conteúdo legal, assim, de princípios fundamentais, coisas importantes, assim, que todo cristão deva ter familiaridade, saber. E a gente tem isso gravado, assim, serve assim, até como pesquisa lá na frente. Então, foi algo que me edificou bastante e que me deu muito prazer de ter feito e fazer parte.
É verdade. Rafinha?
Pastor, também concordo, são muitos episódios, mas um episódio que eu gostei bastante da gente ter feito foi o nosso episódio 39, foi sobre a secularização da igreja, onde a gente teve que tratar vários temas, são temas assim, que a gente precisa tratar com muito cuidado, e a gente conseguiu falar com muita propriedade no sentido de a gente foi muito claro, a gente falou o que a gente pensava, a gente falou sobre... nosso ponto de vista sobre uma série de coisas e ainda, a gente até prometeu que renderia um novo episódio sobre isso, né? Esse é um episódio que eu gostei bastante de fazer.
Gente, eu vou aproveitar aqui para apresentar e eu vou perguntar para eles também qual foi o episódio que eles mais gostaram até agora. Quero aproveitar para apresentar a nossa diretora, é com ela que a gente conversa durante o episódio, ela que fala no ouvido aqui quando a gente está começando.
Lisa.
Essa é a Lisa. É ela que é responsável por tudo isso aqui, junto com a nossa equipe técnica. Então, Lisa, já começo agradecendo a você por todo o esforço, a dedicação. E vou deixar você falar também qual foi o melhor para você, o melhor episódio desse ano.
Você é incrível, esse viu?
Esse ano. Não pode ser do ano passado.
Desse ano...
Parece que parou de sair
agora. Que o meu preferido de todos é o primeiro. Porque eu acho que foi um marco na nossa história. Foi, assim... Tanto que o ABC é o conteúdo que eu mais gosto, que a gente produz aqui na igreja. Então, para mim, foi um marco, então, que eu mais gosto. É o primeiro. Desse ano, eu não lembro, gente. Minha memória é ruim.
Foram muitos episódios, né?
Foram muitas coisas. São tantas emoções.
Ela é a diretora da agência também, então a cabeça dela tá cheia de coisa, gente. Eu vou dar esse desconto. Nós temos a Gabi, que é junto... É o braço direito da Lisa, o braço direito e esquerdo, as duas pernas, né, Gabi? E quero agradecer também, Gabi, todo o esforço. Ela quem faz nossas legendas, nossos roteiros, ela nos ajuda demais.
Hoje o Pedrinho não está aqui.
Pedrinho não está aqui, que é sempre a pessoa que está na filmagem, só para a filmagem, junto com a Liz e a Gabi. E, então, Gabi, muito obrigado. E pergunto para você também, qual foi o seu episódio favorito?
Bom, oi, gente. Tudo bem?
Tudo bom, Gabi?
Estou aqui com os meus amigos. Não, brincadeira. Então, meu episódio preferido, assim, desse ano, se eu pensar pensando rápido, foi um recente que a gente fez, o da Trindade. Eu amei
muito
ele.
Legal.
Quando a gente foi chegando ali no final e vocês começaram a falar sobre, assim, a grandeza do Senhor e como, assim, é algo que nem a gente consegue alcançar. Nossa, me ministrou demais, assim. Foi algo que, inclusive, eu levei para devocional daquele dia, porque me ministrou profundamente. Então, é meu episódio preferido de 2021.
Eu acho bem lembrado, viu?
Eu acho que esse
a gente não conseguiu terminar.
Se eu tivesse pensado melhor, talvez eu tivesse respondido isso.
Eu acho que esse a gente não conseguiu encerrar, assim.
Foi marcante.
tem uns muito legais aqui, que tipo 7, 9 meses, que a gente nem consegue lembrar, nem parece.
Eu teria que assistir todos de novo pra poder falar, esse foi o mais top.
É porque eu tô lembrando que esse, no final da Trindade, cara, a gente teve até um momento de quebrantamento, assim, do...
Eu gostei muito do Cristologia poder, também.
É, Cristologia alta e baixa.
Muito bom isso aí também.
Gente, hoje eu quero apresentar a nossa última adição à equipe.
Foi muito legal.
Que é o grande Vitão. Fica em pé aí, Vitor. Não posso deixar aqui de mencionar também o Gustavo Cuia, que foi o cara que já salvou a gente inúmeras vezes.
Que tá com a gente desde o início.
Que tá com a gente também desde o início e ajuda a gente demais na sonoplastia. Ele sempre faz a parte dele. Mas agora a gente conseguiu o Vitor, né, de forma integral para dar uma aliviada pro Cuia também. Então, Vitor, muito obrigado. Seja muito bem-vindo. E a gente quer perguntar...
Também, né?
Você é incrível, o áudio, né? Melhorou 900 milhões por cento, incrível.
Melhorou porque antes era o Renner que fazia.
Não, mas veja só, era engraçado. Eu sei ligar e desligar. Aí os caras, rapaz, coloca um médio aí. Médio?
Tiro grave, não sei nem onde. Tira o ruído, tira o
ruído. Só de ligar o microfone já tava bom,
se tu me pedir pra ligar e desligar,
a única coisa que a gente pedia era tira o ruído.
Um brilho, eu quero um brilho. Eu quero um brilho.
Aqui é assim, cara, tu tem que ver antes do episódio, tanto que eu tenho que interromper essas conversinhas paralelas.
Mas, Vitor, né?
Mais uma vez eu quero dizer obrigado por você estar fazendo parte, estar se entregando também para ajudar a gente. E qual foi o episódio que você mais gostou até agora?
E aí, rapaziada?
Salve,
eu não
salve.
Tenho nem direito de falar.
Salve, salve,
aqui.
Família.
Tô dando um peteleco no Cuia. Falou, Cuia. Mas, assim, eu não posso eleger um favorito, eu acho. Mas um que eu acho que desmistifica bastante algumas questões que já vem com a igreja, que é a questão do discipulado, foi o episódio passado, que foi com o pastor Keyson. Porque além de ser uma conversa totalmente aberta, descontraída, ele pôde mostrar a visão de quem está sobre todo mundo, de como ele gostaria que as coisas fossem e como elas têm que ser também, né? E é isso.
Foi muito bom mesmo.
Não é porque meu pai não, mas foi um episódio muito, 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 muito top. Gente, olha só,
pastor,
eu quero...
Deixa eu só, antes de encerrar...
Você, meu amigo, sempre você vai ter um lugar de fala aqui.
A gente, se você ouvir esse episódio, você já tem muitos episódios para você ouvir, um caminho bom para você já maratonar, você que está nos assistindo, mas eu queria deixar mais nessa lista o nosso episódio número 29, nosso episódio 29 é a entrevista que a gente fez com o pastor Drummond Lacerda.
Pastor, em memória,
pastor Drummond Lacerda, um homem de Deus.
Que, inclusive,
na semana que ele faleceu, ele estaria com a gente.
E houveram palavras que foram quase que proféticas nesse episódio.
Ah, esse episódio foi sensacional.
É mesmo, Rafa.
A palavra, assim, indescritível, assista.
Caramba, chega.
Recentemente, o pastor Luciano Subirá lançou um livro e dedicou esse livro
a ele. Ele ajudou muito
na produção daquele livro. Nossa. É uma sabedoria
gigantesca. Deixa ligado.
Então, assista também esse episódio, ouça também aquilo que ele deixou todo. Ele deixou os cursos dele, deixou no Instagram, deixou no YouTube.
Um abraço para a Raquel.
Né? Um abraço
pastora
também.
Raquel, é verdade.
Para a pastora coração. Raquel que está lá. Nossas orações também sempre lembramos.
Deixar de agradecer a Deus por ter nos mantido sustentados. Gente, brincadeiras à parte, perdoa a gente, qualquer exagero, qualquer coisa. Nossa intenção aqui é ajudar, nossa intenção aqui é fazer o melhor possível. Nós não temos outra expectativa a não ser somar, adicionar na sua vida, adicionar valor, trazer, agregar valor, fazer com que você cresça na palavra, cresça no amor à palavra, cresça no amor ao Senhor. E eu quero me direcionar agora aos meus amigos, muito obrigado por mais um ano, muito obrigado por mais um ano de entrega, de dedicação. Eu sei o quanto isso aqui custa para vocês, não é só o dinheiro, é tempo, é estudo, vocês literalmente pagam um preço para estar ofertando isso aqui. Então, eu quero agradecer demais, eu reconheço isso, eu reconheço o valor de vocês e louvo ao Senhor pela vida de vocês. Nós estamos aqui desenvolvendo um trabalho que vai ir muito além da gente.
Amém.
Em nome de
Amém.
Jesus, vai ficar para a nossa posteridade, nossos filhos vão poder assistir isso e espero que eles tenham muito orgulho. E para você que está em casa, se você não assistisse, não faria sentido estar aqui. Então, eu quero te agradecer também por participar, por aguentar a gente, por compartilhar a gente. Para aqueles que estão com a gente em todos os episódios, vocês são fantásticos, vocês são incríveis. Muito obrigado a cada view, cada curtida, cada compartilhamento, cada mensagem, né, gente?
Uhum.
A gente recebe presente.
Cada presente.
A gente recebeu aqui comida esse ano, a gente recebeu presentes, patrocínio.
Pode mandar mais, gente.
Vocês são fantásticos. fantásticos. Nós não temos como agradecer.
E 2022 vamos mandar mais juntos ainda.
Vamos mandar mais juntos.
Inclusive,
fazer mais
se
coisas.
Tem algum assunto que você ainda não ouviu a gente falar aqui, que você gostaria que realmente fosse abordado na nossa
vamos
mesa,
interagir, fala.
Coloca aí nos exato, comentários para que a gente possa pesquisar verdade. Sobre, se debruçar sobre, estudar sobre esse assunto.
Isso aí.
E para terminar nosso episódio de hoje, vamos todos juntos dizer...
Feliz Natal!
Que Deus te abençoe. Como é que a gente vai fazer para encerrar agora?
Vamos ficar aqui conversando um pouquinho, é verdade.
Gente, a gente vai ficar conversando enquanto a Lisa chega lá.
Você sabe por que eu tava desligando isso aqui?
Não.
Eu tava contando com o tempo do delay. Não. São 13 segundos.
Caraca, ele já aí contou. Você sabe, irmão,
ele já
tanto que ele tá
concentrado. De janelas da igreja.
Só ele tá concentrado.
Durante
janelas
a mensagem.
De lâmpadas.
Durante a mensagem.
O René, ele tem toque, galera.
Pior que eu conto quase todo domingo. Eu já contei hoje.
Lance... Todo domingo?
Você já contou hoje as janelas?
Já.
É mesmo, velho.
Tá gente, olha pelo René.
São 36 de cada lado, são 72.
Estão querendo encerrar.
Aí tu veio contar pra ver se não tava faltando.
Cara, eu conto às vezes.
Pode
aí, não, continua 72.
Diante de Deus.
Cara, eu tenho essa mania de contar, velho. Por quê, velho?
É, as pessoas são...
Glória a Deus, gente. Chorem pelo René.
Tão novo, escada, já tá desse jeito.
Escada, cara.
Isso é porque vai nascer agora, a primeira filha.
Imagina isso aí com 90, meu amigo.
Não consigo descer. Eu quero ver você contando filho daqui uns dias.
Jesus.
Imagina isso aí com 90.
Vai contar carneirinho até domingo.
Glória a Deus.
Gente, que Deus abençoe vocês. Fiquem com a gente até janeiro do ano que vem.
Glória a Deus.
Tamo junto.
Falou.